Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico. Ao top de 5, entra no ar mais um campeão de audiência. A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, arroba Real Fetter.
Olá, olá, boa tarde de terça-feira. Estamos chegando com o Pretinho Básico depois do Discorama. O Discorama, aquele momento oásis na programação da Atlântida, onde a gente desfila, a gente se exibe com a programação do Discorama que brinda as décadas de ouro do pop mundial, a música mundial de todos os tempos, todos os dias no Discorama. E aí depois a gente vem cheio de vontade para um Pretinho Básico com os amiguinhos da mesa e os nossos parceiros do Pretinho. Sua casa a partir de R$10 por dia. Na Racon você pode. pb.racon.com.br. Novo Unibig. Descubra esse big sabor para quem tem big vontade de docile. Siga arroba docileoficial no Instagram. Olha aqui, eu tenho o meu Unibig. Olha aqui que delícia. Ai, olha, isso aqui é bom demais, cara. Deixe seu inverno mais gostoso com os produtos da Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Marco Polo, reinvente seu destino. Marco Polo, sempre aqui. Salve, Porazinho! Como é que é? Boa tarde, mano, beleza?
Como é que é? Boa tarde, galera. Desculpa ter que me ausentar na segunda-feira, que eu fui fazer um tratamento inovador. Tratamento inovador com ozônio. E eu precisei ficar de fora, porque a aplicação era retal, né? E aí eu precisei ficar de fora.
É dois minutinhos só, Porã, não vai acontecer
nada. Tratamento alternativo com ozônio, comecei ontem, né? Mas recomendo, cara, recomendo aí pra quem quiser. Boa tarde a todos.
Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo de volta, Porazinho. Deu tudo certo? Resolveu as tretas, tudo?
Deu tudo certo, cara. Deu tudo certo, graças a Deus.
E aí, Rafinha, como é que tu tá, mano? Tudo lindo?
Tamo bem, 100%, mano, tamo numa boa aí, já vou só deixar avisado que tô em carreira solo com a Lívia em casa, então é um vai e vem aqui.
Isso, tá bom, qualquer coisa,
vida real.
A prioridade é a menina Lívia. Fala, não, Potter, tá boa bem. Tarde, como é que tá?
Boa tudo tarde bem? A todos, boa terça-feira.
E boa tarde a Rodaica, estrela móvel do Pretinho de terça-feira, de quinta-feira e de sexta-feira. Ainda que uma galera peça para que ela venha também na segunda e na quarta. E aí, Rodaiquinha, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tô arrumando
tá
aqui.
Tá se. Se
acho que tem que botar esse negócio?
Tem que botar a camisinha sempre. Tá se intimizando aqui com o microfone.
O microfone, mas isso. Já tá bom.
Vamos nós. Pode. Queria de novo, cara, agradecer aqui. Ontem eu vi a live tua com o Duda, Duda contigo. E cara, eu já não tenho mais grana pra enviar pra ti, tu entendeu? Por todas as palavras elogiosas que tu tece a meu respeito, que tu fala da nossa parceria profissional. Já, agora não vou te mandar mais grana, tá? Agora tu pode parar de falar bem de mim.
Chegou,
agora,
acabou o pagamento, né?
Chegou, acabou, esgotou, secou a fonte.
É. Mas era em dólar, né? Legal. Só pra falar que era em dólar, né? Porque,
sim, em dólar, bobo, claro.
Bobo, né?
De bobo só não tem bobo. A cara. E o jeito de andar.
Tá é um tipo de entrevista muito raro, quer dizer, a gente não dá muitas entrevistas, mas é raro falar de si, né? Falar do trabalho, é, né? Verdade, nós jornalistas, né? A gente muito mais entrevista do que qualquer outra coisa. E aí o Duda fez uma sacada legal, que tu para falar um pouquinho da tua carreira, do que tu te cerca, né? Aí acaba tu enxergando algumas coisas interessantes na tua vida, né?
Muito legal.
Comecei há 20 anos.
Muito legal.
Então já tem algumas historinhas aí, duas décadas aí.
Tá lá no Instagram do Duda, tá também no canal do YouTube do Duda Garbi. Então dá uma olhada lá, porque é muito legal o papo, muito franco, muito aberto, muito tranquilo quando a gente conhece, né? A gente tem intimidade com a pessoa que tá nos puxando ali pra falar um pouco de nós. Muito legal, bacana mesmo. O Magro Lima, cadê? Tudo bem, Magro Lima?
Tô por aqui, mas não
tô. Até, mas eu não te vejo, Magro Lima, infelizmente. Gosto tanto de ver tua carinha linda.
Eu também não tô vendo, Magro. Não tô enxergando.
Eu acho que nós todos não.
Olha que eu ainda enxergo. Galera da banda, tá enxergando, Magro? Não, ninguém
não,
tá enxergando.
Não, tá enxergando. Magro. Não,
ninguém tá enxergando. Que ele apareça.
O produtor do Pretinho tá ali.
Tá, ele vai aparecer.
Gente, isso é bom. Daqui a pouquinho ele aparece. Os destaques do Pretinho Básico neste dia 4 de agosto de 2020 para os amigos da Santa Clara, da Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite. Hoje é dia do padre. E também dia do sacerdote.
Olha aí. Ah, olha
filho de Deus. Aí. Veio bem aí, no padre, hein, Alexandre? Mas deixa o padre pra mim porã.
Tá, eu não vou me meter com o padre de vocês.
Não, fiquem te bem, mete com o nosso padre aí.
Problemas. Isso. O Rafinha... fala, porã.
E assim, eu vou ter que te dizer uma coisa. Eu tenho um abraço pra mandar pro padre da família, que é o padre Everton.
Mas imagina, cara.
Tem várias da família catarinense, cara. Olha, padre Everton Gerent, que é primo da minha excelentíssima esposa, Ana.
Que bacana, cara, show de bola. Abraço pro padre. Nós temos uma história curiosa com o padre. Nós fomos jogar bola uma vez com um time de padres. Né? E pô, a gente chega pensando que não, vamos jogar bola com um time de padre, é fair play total, não é jogar bola contra policial da Polícia Rodoviária Federal, que os negros são truculentos naturalmente. Não, vamos jogar bola com os padres, que os padrecos são de boa. Nunca tomamos tanto pau na vida do que quanto aquele jogo com os padres, cara.
Descontaram em vocês.
Como é que é?
Descontaram em vocês.
É, descontaram na gente. Agora,
a gente se confessou antes, e aí os padres já, bah, só tem pecador nesse time, vai que é tua, guerreiro.
É, o troço que a nossa audiência não sabe, né, Rafinha, que tu foi coroinha, né, Rafinha? O Rafinha foi coroinha da paróquia do Menino Deus ali, na infância, na adolescência, especialmente na adolescência ali, já um pouco mais grandinho, com 17, 18. E aí era a época que o Rafinha usava o cabelinho dividido no meio.
Vai, vai, tá certo. É isso aí, tamo pro jogo.
O padre ficava só aqui no
Isso, querido, sim, querido. E ó, de baixo pra cima, aquela.
Que brincadeira.
Todo
respeito, brincadeira de um outro tempo do Pretinho, né? Não, nenhum respeito nessa brincadeira. Nem zero.
Não, todo respeito aos profissionais, né? Que exercem a função aí.
Sim, exatamente. Aliás, baita filme, aquele filme que eu não vou lembrar o nome agora.
Os dois padres. Aborda...
Né? Olha aí, Magnata.
Não, não, é dos dois papas.
Ah, não, Spotlight. Spotlight.
Isso, Spotlight, que aborda baita a filme. Pedofilia na igreja, né? Um jornal lá descobriu e enfim, denunciou casos de pedofilia na igreja.
É, bom filme.
Mas vamos seguir aqui então, né? Voltar para um assuntinho mais leve. No dia de hoje, nasceram o músico norte-americano Louis Armstrong. Nasceu em 1901.
Pô, o Louis Armstrong. Cara, era bom, pisou até na lua, né, Magnata? Pô, esse louco, cara. Pensou, e aí lá, lá na lua ele fez What a Wonderful World.
Isso, né? Olhou lá de cima. Né? Boa, Paulo.
Uma versão reggae dessa, hein, pause. Seria boa a versão reggae.
Mas já tem, Rafa. Já deve ter.
Já tem, é. Já deve ter. O que que não fizeram ainda na versão reggae, né, Paulo? É verdade.
A melhor versão dessa aí, com certeza. Com certeza vai ser a nossa.
Tá bom.
Hoje também nasceu o político norte-americano, prêmio Nobel da Paz, Barack Obama. Tá fazendo 59 hoje o Obama. Nasceu também o cantor, compositor e guitarrista brasileiro Max Cavaleira. Tá fazendo 51.
Olha aí.
Hoje também é aniversário da Bruna Marquezine. Tá fazendo 25 anos a atriz brasileira.
Nossa, só isso, cara.
Que coisa, 25.
Vai, ela tá um bom tempo na TV, né? Por isso, cara.
Ela começou desde criança, né?
Na rede social também,
que a gente percebe essas pessoas midiáticas, a gente vê tanto há tanto tempo, que parece que tem 60 anos a Bruna Marquezine, mas não, só
muito 25. Nova.
É. Ah. Não, quem parece que tem 80 é o Max Cavaleira, que tá
É verdade.
O Max Cavaleira.
Tá judiado, né? Por muito sereno.
Já o Barack Obama tá bem, tá tranquilo.
Tá bem.
Tá de boa. Tá
bem, o Armstrong é que não discursou tá semana bem. Passada. Fez um discurso bem forte o Obama semana passada, né? Numa cerimônia de velório do político americano super importante que morreu semana passada, que eu não vou lembrar o nome.
Foi inesquecível.
Importante para os Estados Unidos, na verdade.
É. Lewis. Mas, enfim, o discurso do Obama foi marcante, né? Não só pela questão toda racial, mas também pela questão democrática, né? E das eleições norte-americanas. O Obama é uma grande figura. Um cara que tenho certeza que é admirado por todos nós aqui.
O Justin Timberlake é mais fez legal um post. Como... Não, desculpa, o Justin Timberlake fez um postzinho dando os parabéns ao Barack Obama num dos pronunciamentos dele, onde ele canta um pedacinho do Marvin Gaye, cara. E aí ele diz, ah, eu quero isso de novo, né? Parabéns, presidente. O eterno presidente. O Justin Timberlake.
O Obama, ele é mais legal como cidadão, Obama, né? Como discurso, como cara legal, como rompeu pelo governo dele. O governo dele tem muitas cagadas, absolutamente muitas cagadas, muitos críticos do governo dele. Então ele é muito mais legal como ser humano, porque tu adora ele, né? Ele é muito bom com todo governo, mundo.
Né? Na verdade, ele é muito mais adorado fora dos Estados Unidos, né?
É, também, né? Também tem isso.
Mais fora do que dentro, Rodaica?
Eu acho que sim, viu? Eu acho que é uma percepção muito local aqui, né? E as regiões Sim. mudam muito, né? Mas eu acho que é o próprio fato de ele... Do governo dele não ser tão enaltecido assim, e dessas críticas perante algumas coisas que ele fez, enfim. Apesar dele ser esse cara incrível que a gente admira e que carrega junto com ele muitas bandeiras importantes, né? Então é meio contraditório, mas o que eu percebo é que eu acho que ele é mais adorado fora do que dentro.
É, porque fora a gente pega os discursos, pega a entrevista dele com o Seinfeld lá, andando de carrinho dentro da Casa Branca, tudo é legal com ele. Ele é cool, né? Ele é cool.
A família toda é muito legal. Eu não sei se vocês já assistiram o documentário da Michelle, quando ela viajou agora para lançar o livro dela no ano passado, né? Ela viajou por todos os Estados Unidos e traz muitas imagens de arquivo da vida deles na Casa Branca, o crescimento das filhas, tudo, né? Todos os bastidores da família. E é muito bacana.
A menina, ela estreou Chelsea, um podcast. Dela, né? A Chelsea trabalhou no McDonald's, não trabalhou?
É, trabalhou. Como muitos jovens americanos fazem, né?
Verdade.
Aplicam para trabalhar em hamburgueria, cafeteria, nessa idade da adolescência ali, como forma já de garantir uma renda a mais e também já começar a entrar nesse mercado que é
experiência,
que é tão,
né? Disciplina, respeito, hierarquia, enfim, essas coisas que a gente vai ter que conviver com elas na vida. Mas, ô, Porazinho, vamos abordar aqui o assunto, então, pelo qual tu ficaste fora do programa de ontem. O prefeito de Itajaí, onde o Porã foi ontem. O prefeito de Itajaí, o Porã tentou se candidatar a voluntário para vacina da Covid-19, não conseguiu aplicar para vacina, então aplicou lá para Itajaí, onde foi ontem fazer lá o teste com a aplicação de ozônio por via retal contra a Covid-19, que é uma ideia do prefeito de Itajaí, que disse o seguinte: não, é uma aplicação simples, rápida, de 2 ou 3 minutinhos por dia, não. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, querido. É uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos com catéter fino. E isso dá um resultado excelente para a pessoa. A pessoa fica zero bala depois de uma aplicação no reto.
É verdade
não.
isso?
É verdade.
O vídeo, sim, eu posso até botar a fala dele.
É, o vídeo é verdade.
Não, a é parte verdade que ele quer fazer esse tratamento.
Né? Sim, isso sim, é verdade. Sim, sim, numa live ontem.
Manda
e
aí, manda aí.
E existe
Olha,
esse tratamento? Gente, nós
vamos o catéter não era tão fino assim. Eu tô meio dolorido hoje.
Manda pra mim,
pô. Não era tão fino assim como falaram. O catéter.
Mas tu vai voltar amanhã, Porã.
Mas já marquei as próximas 9 sessões. São 10, né?
É isso aí, Porã.
Já marquei. Quero fazer logo.
Vamos ouvir o prefeito de Itajaí. Aqui, tá tocando.
Na metade
em
diante.
Nós estamos também... necessário para poder usar os aparelhos, onde que vai ser, possivelmente no antigo PA do São Vicente, possivelmente, ou ali no CIS, estamos definindo isso, vendo todas as acomodações, providenciando todos os equipamentos, os aparelhos, todo o kit necessário para poder usar e aplicar ozônio. E aí nós vamos explicar depois, detalhadamente, como que é. Aí são os casos positivos. Somente os casos positivos que têm alguma sintomatologia. Para estes casos, né, além da ivermectina, além da azitromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2-3 minutinhos por dia. Provavelmente
a minha foi mais longa.
Uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima. Rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos em breve.
Não, isso é uma piada, também. Cara.
Eu pedi para botar mais.
Tem que fazer durante 10 dias seguidos. São 10 sessões de ozônio. Um, dois, três, quatro, 10 dias. 10 sessões de ozônio. E isso ajuda muitíssimo os casos, provavelmente, né, os casos coronavírus positivos.
Cara, deixa eu perguntar.
Ah, não, então não, então vamos só corrigir. Não é uma vacina, faz parte. Não, ele está dizendo que faz parte do tratamento, de quem testou positivo.
Isso, é remédio, exatamente.
Mas ele deve estar apoiado em alguma coisa científica.
Ou ele,
né,
deve estar fazendo e deve estar dando resultado, né?
Ou ele inventou. Não, foi ele, prefeito, que inventou isso.
A gente no timeline foi atrás desse assunto, né? Primeiro a gente perguntou se dava pra conversar com o prefeito, não tivemos nenhum positivo, nem o secretário de saúde da cidade de Itajaí. A gente entrou com uma repórter, a Patrícia, da NSC de lá, e colocamos o responsável pelo centro de tratamento e infectologista e médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Sprints. E ele não acreditou na hora que a gente colocou aquilo ali. O que a lógica por trás é que o ozônio, ele, através do gás, ele está sendo aplicado em alguns locais do mundo como se fosse o álcool gel. Entende? Ele tem uma coisa chamada...
tipo esteriliza,
pra dar,
né,
uma limpada por dentro daí.
Isso, é.
É, sempre externamente. Externamente, né?
Mas bota o troço lá dentro de enfiar, e dá um jato.
Resolveram lá que era melhor.
Dá um jato. Ah, como é que acontece?
Não. Ele falou que é só 2-3 minutinhos, eu acho que entra devagarinho.
É a aplicação
como é que é. Aí não se tem notícia disso. O que aconteceu na Itália, em alguns casos, e a notícia virou notícia porque o presidente da Associação de Ozônio e Oxigênio disse que deu certo. Em alguns casos na Itália, em alguns hospitais, não tem comprovação científica disso. E não disse se foi retal ou não. Entende? Não disse se foi antes, foi fora.
O prefeito
do corpo
defende
pessoa.
A necessidade de ser retal.
Mas pela
vamos
primeira
pensar,
vez
seria
mundo
por onde,
aparece...
se não retal? Vai botar pela boca,
fosse,
pelo ouvido,
se fosse,
pelo nariz?
Como já é porque tratamento de positivo, né? Ele fala de positivo, né? Se é positivo, não é precaução. Se já deu positivo, o cara já sabe que tem. Aí é tratamento, não adianta mais o álcool gel.
Sim.
Né? Porque o vírus já tá dentro de ti.
Isso, o álcool gel é prevenir. É.
Aí ele tira isso. Ele é médico, viu? Ah. Ele é médico.
O prefeito é médico? Prefeito
ele é médico?
Ah, que medo, cara.
Tá, mas Potter tem
homeopata
base científica
também. Não, nada têmpora. Nenhum item de tratamento da Covid-19 tem um estudo perfeito, no sentido que tu precisa testar um número de pessoas e esperar um tempo. O que acontece quando tu fala com médicos que estão no front é que eles vão usando muita coisa. Mas a maior parte das pessoas que chegam lá, elas se curam com coisas muito simples. Entende? Depende como tá o estágio da pessoa. Ah, precisa mais de azitromicina, que é um antibiótico. Precisa mais. Por que a cloroquina é usada? Porque a cloroquina ela é usada de vez em quando, com acompanhamento médico, porque ela tem um efeito que pode retardar algo ali. Sabe? Tem uma explicação pra isso. Aí começaram a avançar os estudos, olha, mais perigoso usar do que não usar. E assim vai indo, mas não tem ainda, né? Os médicos estão ali no dia a dia ali, lutando com a Covid, eles tentam. Ah, dificuldade pra respirar, bota respirador, sabe? Vai indo. Cada paciente tem um grau, recebe de uma maneira, vai ter comorbidade ou não vai ter. Mas o que o médico, o Eduardo Sprints, que é infectologista e doutor do centro clínico, do centro de tratamento à Covid do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ou maior hospital de Porto Alegre, é que fazer o que está sendo feito no mundo, dentro da normalidade, está ajudando a curar pessoas. Mas depende do estágio da pessoa que se descobre, ou que está ali. Tem um monte de coisa.
E como a
características
doença
de saúde,
nela, né?
Exatamente. Tudo isso interfere mais com isso. Mas não há um tratamento curado.
Que também não se sabe ainda o que acontece depois, né? Que a pessoa é curada, se ela fica realmente com alguma sequela ou não, se ela pode voltar a testar positivo ou não. São respostas que a gente ainda não tem, né? Porque a doença é nova e tudo que circunda ela é novo também.
Agora, com todo respeito, só para fazer uma retratação aqui, óbvio que o Pretinho ele se propõe a isso também. Com todo respeito à tentativa do prefeito de Itajaí de querer, obviamente, tratar a população com ozônio por via retal. Mas que não deixa de ser curioso e sugere que seja engraçado, não deixa. É engraçado e curioso.
Não, Petra, que eles estão se negando. Estão se negando a dar entrevistas, entende?
Sim,
aparentemente, porque assim, a gente não viu em nenhum outro lugar do Brasil esse tratamento. Não tem ninguém colocando ozônio dentro de anos. Para Covid-19.
Sim, ozânios, é que virou ozânios. Ozânios. Agora nós vamos botar esse remédio, ozânios. Já tem inclusive uma foto do equipamento que aplica o ozônio.
Dá para mostrar? Mostra, azar.
Bota aí, ó.
Aí, é longo.
A cara, a live foi ela. A live foi ontem à noite, tá? A live foi no comecinho da noite de ontem. Já tenho 20 mil memes. É inacreditável.
Claro, imagino. Tá louco.
A rapidez, né?
Ai, homem, ainda não, em Santa Catarina, homem tem orelha amputada após tentar separar uma briga de facão em um bar da Grande Florianópolis.
Nossa, nego velho, né?
A polícia foi chamada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego e da ordem após relatos de som alto e muito barulho, mas não detalhou se houve descumprimento nas medidas de prevenção à Covid-19. Procurado pela produção do Pretinho Básico, o Van Gogh negou-se a dar entrevista. 1h28, empresa israelense quer comercializar gafanhotos como alimento sustentável. Ciente de que estes insetos podem ser repulsivos, eles também transformam o animal em pó para fazer barras energéticas, jujubas, bolinhos de grão de bico e também biscoitinhos. Olha que
mas
legal.
Pra quê,
né,
gente? Que
maravilha
de querer comer os bichos.
Porque tem que matar a fome das pessoas, né, Rodaica?
É, tem muito, e o gafanhoto ele atrapalha.
Mas aí dá pra plantar, dá pra plantar.
É uma praga. É uma praga.
É uma praga que atrapalha a alimentação mundial, gafanhoto.
É, isso aí.
Mas é bem bom.
Estão fazendo churrasquinho já.
É um azeitinho de oliva. Um azeitinho de oliva. Um grilinho.
Até descobri um vírus.
Eu gosto da Natura, vou falar a real, na real.
Um grilinho mais grandinho. Tu prefere um grilinho menorzinho ou um grilinho maiorzinho, Potter?
Ah, eu gosto de ver tamanho, Fetter. Um grilinho maiorzinho.
Eu gosto de grilo. Eu gosto de grilo de qualquer forma, na verdade.
Eu comi, Fetter, numa... Eu fui num wet market lá na Coreia do Sul, esses mercados, e eu comi gafanhoto e grilo.
Parabéns.
Crocantezinho, assim.
Eu tenho certeza que aqui da mesa tu é o cara que mais experimentou comida diferente.
É, sem dúvida também.
Ah, eu não sei, Porã.
Sem medo de arriscar, né, Porã? Assim, vamos experimentando.
Imagina, rapazes, vocês estão sendo muito modestos em todas as viagens que já fizeram na vida, tantas coisas que já comeram.
Tá, vamos lá. Cada um elenca os animais. Cada um alimenta. Enumera os animais que já comeu. Eu já comi carne de boi, né? Vaca, né? De capivara, de frango, de porco.
Ovelha.
Peixe. Ovelha, peixe.
Peixe, salmão.
Peixe, salmão peixe. Tá
baiacu.
Dentro do peixe.
Tudo peixe.
Piranha,
grilo.
Grilo, gafanhoto.
Peru. Falou peru?
Peru. Ah, peru,
uma ostrinha, peru, né, Potter? Aquela ostrinha bem
ostra,
fechadinha, né?
É crustáceo, né?
Acho que é crustáceo, né?
Borboletinha é bom também.
Nunca.
Comeu borboletinha.
Cobra, rã.
Ah, já comi carne de cavalo. Carne de cavalo.
Sério?
Carne de cavalo é doce. Não é legal carne de cavalo.
É parecida com a de porco, assim, mais sequinha, assim.
Pudo parece frango.
Marreca.
Parece peito de frango.
Marreca na época era...
As pombinhas, né? Pombinha é bom com massa.
Pombinha eu comi muito.
Eu tenho certeza que nos arredores do Beira-Rio já comi gato e cachorro. Tenho certeza. Não posso afirmar. Não me venderam como esses, né? Mas certamente já deve rolar um espetinho de gato ali. E paramos por aí. Se alguém comeu mais que isso aí.
Tá bem, acho que certamente tu comeu dentro, mais, né, que todos.
Estamos dentro.
Não tenho dúvida.
A única diferença é o gafanhoto e o grilo, Porã.
Não, eu não comi carne de cavalo, essas coisas aí. No máximo, uma rãzinha.
Ah, rã também. Boa,
rã
também.
Rã também parece frango, assim como poodle, rã também parece frango.
Pega a patinha, né? Cobra e jacaré parece que é tudo meio parecido, a carne.
Cobra no comida.
E a perereca, e a rã, vocês preferem ela mais ensopada, assim, ou mais grelhadinha?
Grelhada.
Não sei se é uma receita que é feita, assim, com tanta...
Mas nunca cru, né, rapaziada? Vamos meter no fogo as coisas, né? Porque senão dá coronavírus. Vamos meter no fogo as coisas.
Não, calma, tem umas coisas que tem que ser comida crua, não adianta.
Não, sashimi. Tem razão.
Sashimi é cru.
Sashimizinho, não.
E aí os nossos ancestrais fizeram tudo aquilo pra inventar o fogo, pra conseguir descobrir o fogo, pra cozinhar a comida, e nós vamos lá comer o cu, cara.
Tem coisa e coisa, né?
Passaram um trabalhão.
Pô, falando em comer...
Eu acho que meu filho de 7... Desculpa, Rafinha, eu acho que pela primeira vez na minha vida, o meu filho de 7 meses abanou pra mim. Eu acho que isso aconteceu agora que ele fez assim. Depois que eu abanei, eu acho que aconteceu isso.
Interessante, que bom. Uma e meia da tarde, o que, que tu ia falar, Rafaeli?
Não, falando em comer, tem um e-mail de traição aqui. E aí então pede que a Rodaica esteja na mesa.
Porque tem tudo a ver, né? Traição, restaurante, essa coisa.
É isso aí. Por favor, não gostaria de ser identificada. Diz a nossa ouvinte aqui, saúde. Este e-mail vai especialmente pra Rodaica. Foi uma perereca. Pô, mas essa perereca tá com hormônio, Feta.
Essa perereca é perereco.
É, não poderia deixar de mandar um enorme abraço a todos vocês, PBs, que fazem parte da nossa vida há muito tempo. Bom,
muito obrigado.
E aí Rodaica pede a tua atenção aqui. Como de costume, eu e meu esposo, 23 anos juntos, estávamos escutando o Pretinho das 13, indo até a cidade vizinha, que fica aproximadamente a 30 minutos de onde moramos. Eis que surge o assunto traição. Não lembro bem o motivo, mas vocês falavam que homem se perde na mentira, que depois vem a conta do motel no cartão e coisas do tipo. Pois bem, eu sabendo da traição dele, em 2017, fiquei só escutando e observando. Olha que viagem tranquila pra esse magrão, 30 minutos do lado. Que coisa linda. No momento, estávamos em um trevo. Ele se perdeu, entrou errado, quis conversar junto.
Tô nervoso.
Com o assunto, gaguejou e eu só pensava, isso vai virar um e-mail pra Rodaica. Daí se passaram uns 2 ou 3 meses, acabei não mandando o e-mail e fomos novamente à cidade vizinha. E adivinha? Escutando o PB e surge novamente o assunto traição. Você falava o quanto os homens são burros e que acabam se entregando. Que você iria criar um curso para que eles não sejam tão boca abertas. Boa! Você seria milionário e eu gostaria de ministrar um dos cursos. Como não dar bandeira enquanto escuta o PB ao lado da esposa? A traição foi feita. Burro dele que perdeu minha confiança. Sou linda, independente, poderosa e não ficarei lamentando o que já passou. Mas também nunca vou esquecer ou aceitar novamente. Grande abraço a todos. Estamos sempre na escuta. Ela botou um nome aleatório aqui, Cris. Registrando o e-mail.
É, vocês vejam que não sou eu que fala, né? A população feminina, não adianta.
Ô, Rodaica, eu fico pensando o magrão dando uma banda, ligou o rádio de novo. Não, que os caras estão falando traição. Coração velho aqui, ó. E a mina só olhando pra ele.
E ele não pode tirar o programa, porque daí
Isso. Ele é pra se entregar.
Então ele é obrigado a ficar escutando aquilo ali.
Chegou até a rodada do trevo.
Eu acho que tava de férias, mas uma mulher mandou pra gente um print de como ela fazia pra conversar com a amante dela. Não usava nenhuma rede social, nenhum aplicativo de mensagens. Eles dois baixaram um joguinho que dava pra jogar online no celular. Sim. E ali tinha um chat. E eles só conversavam e marcavam o encontro por ali.
Chat do joguinho.
Aí o cara chegava na sala lá jogando joguinho. E aí, o que tá fazendo? Jogando joguinho. Por quê? Não posso jogar joguinho agora? Aí o cara ficava quieto, né? E tava ali, e ali tava marcado.
Joguinho da Guampa.
E eles amanhã, estavam ali trocando.
Amanhã, lá no Vasco da Gama, 4 da tarde.
E tu achando que tu era esperto.
A tecnologia tem ajudado muito o pessoal, né?
Ah, certamente. Verdade, certamente.
Verdade. E agora de isolamento, a pessoa pesquisa
alternativas. Eu li ontem uma notícia que baixou a audiência em motéis e aumentou e muito a venda de vinhos. Na pandemia, né? Obviamente, tô falando.
Sim, na pandemia. É, não, o consumo de álcool, em média, como bebida alcoólica, depois tu substrata lá pra. Tu subdivide lá pra vinho, cerveja, cachaça, uísque, blá, blá, blá. Mas aumentou mais de 30%. A última pesquisa era 28%, 29%.
E o doce
também. Quanto mais
também.
O tempo passa, mais aumenta o consumo de álcool.
Né? Tiveram que transferir pra dentro de casa ali, aqueles prazeres que tu busca quando vai fazer os programas na rua, né? Outra coisa que cresceu muito, eu não tenho dado aqui agora, mas eu acho que é fácil de achar, foi a venda de brinquedos sexuais, né? É tipo,
oba!
Sim!
Muito!
E a pulada de cerca naquele aplicativo que a gente trouxe outra vez
Ashley
também.
Madison.
E Brasília que é a número um. por incrível que pareça.
Número um, Brasília tem mais traição, mas isso explica muita coisa.
Mas, ô, Porã, não quer dizer que ele vá trair, né? Tu tá trocando uma ideia, não tem informação que tu tem um encontro de fato.
Peraí, Rafinha, nós temos uma pauta maravilhosa agora aí, então. Opa! Quer dizer que ficar conversando ali, só tá no virtual, ainda não é traição. Tudo
não,
bem,
não, então, não, pra mulherada. Isso que eu disse, é
tudo
que
bem,
eu
então, pras mulheres existe da mesa aqui.
Esse pulo de cerca, mas assim, o aplicativo não tem o dado se as pessoas se encontraram de fato.
Sim,
é isso
mas
que eu
já
estão
pulando
dizer,
a cerca.
Mas estão pulando virtualmente. Isso mesmo.
Daica,
isso
mesmo. O sábio Mano Brown tem uma frase que diz: só de pensar em matar, já matou.
Já matou.
É isso.
Queria fazer uma pergunta para minha mãe. Gostaria de fazer uma pergunta para minha mãe.
Vamos ver.
Que a minha mãe falou que tem brinquedinhos. Quais são os brinquedinhos que tu tem, mãe?
Não são brinquedos de criança.
Uia.
Aqui é assim. Pá.
Não é a Peppa Pig.
Ó, de janeiro a junho, o consumo per capita de vinhos espumantes no Brasil passou de 2,1 litros por habitante em 2019 para 2,37.
Caraca, quem é que tá bebendo por mim na mesa?
Uma alta de 11%. E o crescimento, tá, e o período, quando se olha os dados do segundo trimestre do ano, período em que o país já estava em quarentena, o salto é mais impressionante. A média pessoa chegou a quase 3 litros.
Uau,
um crescimento de 72%.
Por dia, isso?
Não, penso. Eu acho que
No mês
no
tá
ano, Fé.
Semana.
Ah, é o período, né?
É o período.
É que é média também, né? Não dá pra ter uma...
É, isso.
Agora,
é claro. 200 milhões, no caso.
É interessante de fazer uma outra análise a partir desse dado, né? Do quanto a gente tem visto a situação econômica, né? Por inteiro. É muito ruim por conta de todos os fechamentos, de tudo que está acontecendo. E, por outro lado, se aumenta consumo de vinho, aumenta a produção, aumenta venda, né? Aumenta tudo isso. Então... É que interessante perceber que em alguns setores acabaram se dando bem com essa situação que
alguns
a gente está vivendo, né?
Alguns mercados engataram uma sexta marcha e foram para frente e outros, infelizmente, engataram uma marcha ré.
Mas ficaram realmente impossibilitados, que não tiveram esse recurso de produzirem algum tipo de coisa que a pessoa possa consumir em casa ou que possa transferir para dentro de casa nesse período.
E mesmo aqueles que se adaptaram, né, de alguma maneira também, né, a adaptação ela precisa de um tempo
para
fazer efeito, né? E
às vezes
gente
precisa
entender
de fornecedor, da ideia, de uma série de coisas que tá parado junto, né?
É verdade. Quer ver? Tem um exemplo do nosso amigo aqui, do nosso ouvinte, que vai vender o carro dele nos classificados do Pretinho num oferecimento de Corner Shop. Levamos o teu mercado direto para ti. Baixe agora o aplicativo na App Store ou na Google Play. Classificados do Pretinho. Queridos pretinhos, assim como para grande parte da população, minha situação financeira ficou bastante abalada nesta pandemia. Eu era proprietário de um estabelecimento comercial em São Leopoldo, o qual acabou indo a óbito devido à Covid-19 e me deixando como herança apenas dívidas que precisam ser pagas. Para ajudar na tarefa de quitar estas dívidas, estou vendendo o meu querido companheiro um Citroën C4 Hatch 1.6, ano 2013, completo, câmbio manual, carro extremamente confortável, em excelente estado de conservação. R$22 mil é um valor bem abaixo da tabela Fipe para que ele venda rápido. O nosso ouvinte Antônio. Interessados, enviem um e-mail no compradumavez@gmail.com. compradumavez@gmail.com. Toda a nossa solidariedade, nosso abraço carinhoso a você que está passando perrengue aí com a sua empresa, que está tendo que demitir funcionário ainda, que está tendo que se adaptar nesse momento. É muito difícil para todo mundo, mas acredito que a gente está cada vez mais perto, esteja cada vez mais perto de um desfecho favorável para que a gente possa, no mínimo, tentar voltar para a estrada, para uma estrada asfaltadinha, para seguir o nosso caminho. Voltamos depois do show do intervalo, 20 minutos para as 14h.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Obrigado pela sua audiência no Pretinho Básico da Atlântida. 15 minutos para as 14h. Está na hora das curiosidades curiosas do Magro Lima. As curiosidades curiosas num oferecimento de Mel Agrião. Tradição que passa de geração para geração. Siga arroba Catarinense Farma e conheça a linha completa Magro Lima.
A gente estava falando de pensar em trair. Se pensar em trair, já é trair. E o Porã lembrou do Mano Brown, né? Que ele falou que pensar em matar já é matar. O Guimarães Rosa, que é um dos maiores escritores brasileiros da história, tem um livro chamado Grande Sertão Veredas. Talvez seja um dos grandes livros do século XX brasileiro, tá? Com e certeza. Nele tem um personagem que é o Riobaldo, que é um jagunço, homem do mato, homem simples e tal. E ele quer vingar a morte do chefe dele, que foi morto pelo arqui-inimigo, arqui-rival Hermógenes. E lá pelas tantas no livro, ele resolve fazer um pacto com o diabo. E ele resolve fazer uma grande cerimônia de pacto com o diabo no meio da floresta. E ele raciocina, ele monta, ele planeja, e quando ele vai lá de noite e ele faz o grande pacto com o diabo não aparece. E o que se dá a entender é que se tu pensa em fazer um pacto com o diabo, tu não precisa fazer o pacto com o diabo. Já tá feito, né?
Tu já fez.
Exatamente, só que o final fica em aberto, tá? Porque no final do livro, as últimas palavras são, literalmente assim, abre aspas, diabo não há, existe é homem humano.
É. Que loucura.
O mal é o próprio ser humano.
Exatamente. É um baita livro, cara. Olha,
o mal é o que sai da boca do homem.
E o mal é o que sai da boca do homem.
Muito bom, Magro Lima. 12 minutos para as 14h. Vamos aprender um pouquinho de inglês aqui agora com o português. É uma aula de inglês com um português de Portugal.
Check. 1, 2, 3. Testing. And
What's up, pretinhos? Depois do sucesso estrondoso do...
C-O-O-L. É cool.
Resolvi trazer para vocês mais quatro formas de se dizer legal em inglês. Visto que legal em inglês é apenas relacionado com algo que está de acordo com a lei. Então, great é uma segunda forma que você pode falar legal em inglês, que é mais forte do que cool. Great é tipo ótimo. Quando uma pessoa te conta algo que você achou muito legal, quase ótimo, você pode responder apenas great ou that's great, que seria ótimo, legal. Ah, isso é ótimo, legal. Awesome é a terceira forma que você pode utilizar para expressar algo que foi muito legal. E é mais forte que cool e do que great. Tem mais ênfase. Então, se foi algo mais que legal e ótimo, foi awesome. Sweet é também uma forma de expressar algo que você gostou, mas é com um sentido mais emotivo, digamos assim. E por último, mas não menos importante, temos o nice, como uma forma bastante utilizada de dizer legal. Então, para resumir, 5 maneiras que você pode dizer legal em inglês são cool, great, awesome, sweet e nice. Qual delas vocês acharam mais legal? Eu sou arroba Portuga Marcelo e eu volto no próximo PB.
Very nice. Boa, Portuga, demais.
Great, hein?
Legal. Eu gosto do awesome. Awesome. Eu acho uma palavra muito legal. Awesome.
Awesome. Awesome.
É, que legal tá a gente rolando, poder dividir esse conhecimento com a nossa audiência aí, né? Uma galera que precisa do inglês todos os dias e a gente vem aqui e presta esse serviço. O que que tu ia falar, Potter? Desculpa.
Tá rolando neste exato momento, as imagens já estão circulando por todos os grupos de WhatsApp por aí, uma explosão numa fábrica de fogos de artifício e outros inflamáveis em Beirute, no Líbano. E as imagens são, cara, impressionantes.
Impressionantes. Mas pode ter sido um ataque aqui, eles estão falando, né?
É, pode ter sido um ataque. Os caras não entendem direito por que seria numa fábrica dessas aí, né? Mas é perto do porto, né?
Pra explodir.
Ou pode ser um acidente. Um acidente, né? Eu digo politicamente, não sei o que fateria, né? Mas beleza. Mas
tu viu que tem, na imagem mostra primeiro que tem uma, digamos assim, uma mini explosão, né? Que teria sido...
E
aí depois explode.
E o som chegando depois, né?
Fogos, é.
E o som chegando depois, né?
Que loucura, né, cara?
Tem muita informação.
Que maluco esse.
Deu pra ouvir do Chipre. Chip fica a 250 km do local e deu pra ouvir a explosão.
Meu Deus.
A 250 km.
Pois é. Não, e levanta uma. Levanta um.
Levanta o prédio.
Parece uma ogiva. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Tá ali, ó. Sim. Tá ali, ó.
Atenção. Parece um cogumelo.
Olha agora. Olha os prédios levantando depois da explosão. Quer ver? Olha.
Um horror.
Caramba. Vai ser cinegrafista, nossa, obviamente, né? Cara. Se caga todo, se borra todo, né? Se joga no chão.
Sim. Porque,
depois volta lá pra mostrar.
Porque já estavam previamente fazendo a imagem do... né? Da primeira explosão, do primeiro ataque. Aham.
Que loucura, né?
Que coisa,
sério. Ê, mundo maluco. 9 minutos
pras 2020 tá tarde.
Bota uma pra nós aí, então, Porazinho.
Ah, hoje é o dia do padre, vamos homenagear os padres com uma piadinha do padre, então.
Boa, Porazinho. Eu tenho depois uma, Porã, também, uma curtinha.
Boa, vamos lá. É. Até já contei essa recentemente, mas vale a pena. Uma voz feminina sussurra. Padre, padre, perdoa-me porque pequei. Diga-me, filha, quais são os teus pecados? Padre, é o demônio da tentação que se apoderou de mim, padre, uma pobre pecadora. Como é isso, filha? Quando eu falo com um homem, padre, eu tenho sensações no corpo, ai, que eu não sei descrever. Filha, apesar de padre, sou também um homem. Sim, sim, padre. Por isso eu vim confessar-me com o senhor. Bem, filha, como são essas sensações? Eu não sei bem como explicar, padre. Nesse momento, ai, o meu corpo se recusa a cair de joelhos. Eu necessito ficar mais à vontade, padre. Sério, minha filha? Sim, padre. Sim, sim. Melhor seria deitar-me, padre. Como, filha? De costas pro piso, padre. De costas pro piso até que passe essa tensão. E o que mais, minha filha? É como um sofrimento, sabe, padre? Um sofrimento. Eu não encontro palavras para descrever, padre. Continue, filha. Continue, filha. Talvez um pouco de calor alivie, padre. Calor? Calor, padre. Calor humano que leve alívio ao meu padecer, padre. Diga-me com que frequência você tem essa tentação. É permanente, padre, permanente. Por exemplo, nesse momento eu imagino que suas mãos... Ai, suas mãos estão me massageando, padre. Massageando a minha pele, me dando muito alívio. Filha! Sim, padre, sim, me perdoa, mas eu sinto necessidade. Eu sinto necessidade, padre, que alguém forte me estreite em seus braços e dê alívio que eu necessito. Por exemplo... Eu, minha filha? Sim, padre, sim. Você é a categoria de homem que imagino que pode me aliviar. Perdoa-me, filha, perdoa-me. Mas preciso saber a tua idade. Ai, padre, 74. Filha, vai em paz, que teu mal é o reumatismo.
Boa, padrinho. E aí, Rafa, vai meter uma de padre também? Eu também tenho
uma
padre.
Uma curtinha.
Manda.
Aqui no confessionário, o seu padre, é justo ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, padre? Claro que não, filho meu. Ah, então devolve logo o dinheiro do meu casamento, por favor.
Eita merda. Numa cidadezinha lá das Minas Gerais, moravam os irmãos Nico e Neco. Aí certo dia o Neco falou pro Nico: vamos na igreja, Nico. Vamos na igreja lá. Vamos lá na igreja ver umas mulheres lá. Vamos ver umas paradas lá na igreja. Não tô com vontade. Mas vamos, Nico, vai ser legal, vai ser divertido. Tá bom, então vamos. Aí foram pra igreja, chegando na igreja, igreja lotada, só tinha uma cadeirinha lá na frente e uma lá atrás. Aí então o Nico foi lá pra trás e o Neco acabou indo lá pra frente. A missa começou e o padre começa o sermão da seguinte maneira: irmãos e irmãs, eu comunico. E nesse momento o Nico lá de trás gritou: como o Neco que tá na frente aí, ó! Come ele aí! E aí, Rodaiquinha, tem algum material pra botar pra nós aí nesse finzinho de programa ou não?
Um e-mailzinho, né? Muito real.
E-mailzinho, muito real.
Muito vida real. Nesse momento de home office, fala aqui o nosso ouvinte, vocês estão seguindo as cartilhas de comportamento em casa? Vocês se arrumam, separam o ambiente de descanso e trabalho? Fazem pausas? Não ficam sentando toda hora no sofá? Como é que tá aí na casinha de vocês? Ou será que vocês estão tudo largado, trabalhando sem camisa, sem cueca e nem tomaram banho?
Esse sou eu, esse aí sou eu.
Além disso, o que, que foi mais difícil para se adaptarem em casa? Falando por mim, os monitores grandes, a cadeira e o café lá do escritório estão me fazendo falta. Mas a paz de não ser interrompido é maravilhosa.
É verdade.
Fala aqui o Guto Zambon, que mandou o e-mail de Curitiba. Beijo e a paz. É difícil, né? O home office chega uma hora que enche o saco.
Enche o saco. Do cidadão.
Na primeira semana já encheu meu saco, cara.
Já deu, né?
Na primeira semana eu já entendi que home office é uma merda. Primeiro, vou falar por mim. A gente não tá preparado pra isso, então eu não tenho escritório dentro de casa. Então tu tem que te... Uma hora eu tô no quarto, outra hora eu tô no quarto, outra hora eu tô no outro quarto.
Outra hora tá na cama, outra hora tá sentado no lado. Agora eu tô na cama. Tá embaixo da cama.
Isso, cara. Na sacadinha, trabalho, né, Rafa? É pra trabalhar, pô, né? Se tiver sacada, ainda melhor, pause. Eventualmente eu dou uma descida, assim, mas é questão de estrutura. Às vezes a internet tá boa, não tá. Às vezes teu PC funciona bem, não tá. O aplicativo é isso. Cara, é complicado. Lugar de trabalho no teu lugar de trabalho, dizer, na minha opinião, obviamente.
Tem níveis de adaptação, porque quer ver uma coisa? Vocês todos, quando estão trabalhando, estão na rádio, no prédio, né? Que é um prédio fechado, mas onde vocês convivem entre si com pessoas. Tem um outro estágio de adaptação que é muito mais difícil, que é a pessoa que trabalha indo à rua. Entendeu? Que ela já circula, que ela faz as coisas fora de casa. Para essa pessoa ainda mais difícil, porque ela já não está acostumada com a cadeira do escritório, o cafezinho passado de hora em hora. A vida dela é uma outra batida. Esse aí está se matando
ela foi
já.
Foi muito mais radical, né?
Mais difícil.
Eu tô com a mesma camisa, por exemplo, uns 3 dias. Hoje é terça, tô desde sexta com essa camisa. Fiz sexta,
tu não
sábado,
sabe que
fiz um churrasco.
Quando tu pega no sono, eu coloco ela na máquina.
Ah, é tu?
Sabe por quê? Não é nem por ti.
Sozinha.
Não é nem por ti, é por mim, né? Que tem que estar do lado aqui fazendo o programa.
Sim.
Nem aguentaria tanto tempo.
Perfume, eu não sei mais como usar.
Não dá, né, Rodaica?
Não dá, né?
Muito louco isso. Muito bem. Bem, amiguinhos, perdemos o integrante Potter do programa, não está ali no seu posto, deve ter ido, atender um dos filhos.
Ou deve ter ido no banheiro.
Isso, vamos ficando por aqui com este Pretinho Básico, mas a gente te convida para voltar de novo com a gente, logo mais às 6 da tarde. Volta hoje, Rafinha?
Volto hoje.
Tá, beleza, porque o Porã não vem hoje às 6, né, Porã? Ou vem ainda?
Eu tô negociando com a produção.
Com o Ozônio.
Tô negociando aí com a produção.
Então avisa ali no grupo.
A aplicação,
a minha pergunta é...
A aplicação do Ozônio é no horário do programa hoje. Mas eu vou tentar fazer antes.
Tá, entendi. Gostagem,
né? Gostou. Tá, então me avisa ali, cara, no grupo.
Tá, isso. Avisa os colegas no grupo aí, pros colegas saberem o que fazer, tá?
Isso.
Beijo todo mundo, boa tarde. Até logo mais às 6. Tchau.
Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.